Audiobook grátis apresenta 48 Homem de Triste Pensar disse um dia, o sentimento da beleza desaparece do mundo. Esse homem de triste pensar era um infeliz. O sentimento da beleza cada vez mais é o guia da perfeição dos seres na Terra e o seu consolo e o seu escopo. Basta que alguém queira a beleza para que as mais secundárias ações humanas se toquem de uma luz de arte, basta que a arte se enuncie vagamente mesmo para que o ambiente seja outro e os homens procurem compreender. Arte é tudo quanto faz o homem compreender belamente a vida e nobremente vivê-la ou extingui-la. Beleza é a harmonia entre os homens e as coisas prolongando a ilusão. E este sentimento é cada vez maior no mundo moderno, porque não há paz de raça antiga em que não seja notado o renascimento, não há paz de raça nova em que não se desabotoe a ilusão da arte. Quando se pensou na exposição Nation Dick Bove quem lhe vesse a grata ideia de associar Portugal, o ascendente venerável, ao certamen. Era a homenagem justa e era também o interesse de conhecer o progenitor com a sua vida, porque as exposições são grandes cursos de educação universal. Que sabíamos nós de Portugal, nós lão inimamente a ele ligados. Os seus artistas, os seus escritores são aqui quase desconhecidos, e quando a senhor Maria Bordalo Pinheiro mandava-nos amostras de renda, quando Colasso trazia a maestria dos azulejos, ou quando Malion mostrava-nos a pujança velasquiana das suas telas, era uma admiração. Pois que Portugal moderno não desmerece artisticamente do Portugal antigo. E o pasmo acentuava-se a exposição veio dar ao Brasil a amostra do renascimento das artes em Portugal, e foi bom que começasse delicadamente por essa cerimonia de vernissage do pavilhão anexo da terra de Afonso Henriques. Portugal tem dois pavilhões. No inaugurado ontem, estão na sua maioria obras de arte chamada nobre e de artes aplicadas. São quatro halls imensos e duas salas cheias de quadros, de azulejos, de objetos artísticos, decoradas e arranjadas com um sentimento de gosto, de luxo e de arte, por Jorge Colasso, verdadeiramente admiráveis. Só esse homem é um alestado da vibração superior de um momento, pelo seu lalento e pela energia do seu trabalho, porque nesse pavilhão é forçoso admirar tanto as obras como a decoração e as disposições dos objetos. No primeiro hall, entrai sobre tapetes confortáveis. Ratelas, aguerridos com objetos. Há preciosidades. Logo ao fundo se vos depara o retrato de Dom Manuel, pintado por Columbano, e dos dois outros lados os retratos de Dom Carlos e de Dona Amelia. Mas se olhardes os tectos a vez de vos maravilhar com quatro painéis de Colasso e, se o vosso olhar descer um pouco, toda uma sugestão da glória de Portugal se vos deparará num friso encantador de Jorge Colasso, uma fita interminável de caravelas e barcos sobre a onda encapelada pintada a duas cores. E assim no segundo, e assim no terceiro. A saída a vez de ler a sensação nítida do renascimento da arte portuguesa, de uma arte que, após um período de estagnação, soube aprender tora para se revelar agora admirável e profundamente nacional. Quantas telas vai expostas? Cerca de 200. O nosso salão geral às vezes não tem 34 de cinematógrafo tantas. Nesses 200 trabalhos há uma paisagem de Dom Carlos, um carro de bois da rainha Dona Amelia, magnífico, e avulam as lelas de Malion, os admiráveis bebados que nos fazem lembrar dos orrachos, a deliciosa procissão, de uma frescura de vida e de verdade infinita, a Ilha dos Amores, a compra do volo às lelas de Combano, o qual, se não nos agradou no retrato de Dom Manuel, expõe verdadeiras obras-primas com aquela sua feição tão original, como o outono, o reuralo de João Rosa, o retrato do vale e um esplendido interior de cozinha. Carlos Reis com seu retrato de Dom Carlos Sousa Pinto com uma série de telas e o José Vaz, que, entre outros trabalhos, tem uma paisagem de especial destaque, margens do sado notável José Veloso Salgado. Mas quantos pintores de talento! E são a notar Almeida e Silva com a apanha do folhado de uma tão sugestiva poesia e a deliciosa Viúvas em Oração à Condessa do Alo Mearim com o seu último raio de luz curioso e verista temperamento artístico de Júlio Teixeira Bastos com seus trabalhos, Os Cinco Sentidos, José de Brito um decorador na vaga e um evocador na procissão dos milagres Antônio Carneiro, discípulo de J.P. Lawrence, e que nas suas paisagens consegue conservar um absoluto cunho territorial Ernesto Condeixa, o pintor dos movimentos da Multiuá dão com a eira dos arredores de Lisboa. José Girão com as suas paisagens e Tomás de Melo, com as suas impressões do mar em tipos e em marinha, essa pintura pessoal e caracteristicamente portuguesa de Manuel Henrique Pinto Manuel da Saúde, Ribeiro Júnior, Torquato Pinheiro, com as suas lindas paisagens. Quantos? Ou, visitante tem impressões parceladas, gosta mais de um do que de outro, descobre um talento que se liga mais à sua emoção por uma série de afinidades, e tem também uma impressão geral, a impressão de que há uma escola de pintura moderna em Portugal, com influências vagas da Espanha e da Holanda do Renascimento nos tons de Paris, que são que corrosivo e infiltrante pó da parisina, mais pessoal, mais portuguesa, mais sua, feita dos movimentos como que estáticos dos seus tipos e da poesia indefinida. Nível da paisagem, dessa poesia em que se condensaram a calma, a saudade e a força dos instintos como que virginizados. Não se dá nunca um grande movimento artístico sem um sentimento mais forte de culto à terra e aos maiores. O movimento estético dos meados do século passado na Inglaterra, o movimento atual da Itália nasceram da cultura do encalgado na tradição da raça. Os gênios e os artistas são produtos de gerações, cadeias que ligam os tempos e desenvolvimentos da alma de um povo. Assim, a vez de ver nas aquarelas, em que se notam Alfredo Roque Gameiro, Ribeiro Arthur e Joaquim Marinho, nos desenhos e na pintura pastel, em que é necessário acentuar Matoso da Fonseca, com o seu Amor dos Homens e vários outros trabalhos, nos projetos de arquitetura, na escultura, em que figuram a Duquesa de Palmela com três trabalhos em bronze admiráveis, principalmente a Cabeça de Preta, Costa Mota com o busto em bronze do ator Taborda Tomás Cosla e o admirado Feixeira Lopes na arte aplicada, a mesma nota regional se patenteia e impõe. A arte aplicada é dar a tudo quanto nos cerca o nobre cunho da arte. Houve um momento em que o mundo latino não fez mais do que copiar as gerações antigas, e às vezes, como aconteceu a Portugal, chegou mesmo a esquecer o passado. Na exposição mostra o renascimento da sua grande arte decorativa na marcenaria, nos azulejos, na tapeçaria, na ourivesaria, nas faianças, nas rendas. Nos azulejos não é só de notar Jorge Colasso, com o Simite Párvulos ad mi e uma estrofe de Camões, duas peças esplendidas e também Joaquim Luiz Cardoso, com o retrato de Dom Carlos, os músicos, moendo calé, tocando rabeca e Batistini com uma passagem dos Lusíadas nas rendas, é a grande artista Dona Maria Bordalo Pinheiro, dando-nos uma série de amostras das maravilhas de sua fabricação, em que o antigo ponto de peniche evolui nacionalizando-se, modernizando-se, na ourivesaria são os SNRS. Leilão, renovando em prata cinzelada e em ouro os estilos antigos, guardados pelos feitores de Gondomar, e em marcenana e em poterias uma porção de reveladores surgem. Que dizer desse trecho da exposição? Os deuses sugeriram aos homens, como uma nota de amizade grata e de respeito familiar, chamar ao Serlamen em que o Brasil assegura a pletora da sua energia e a força da sua vitalidade a representação de Portugal. E todos haviam de crer que Portugal mandaria produtos de simples indústria e riquezas naturais desse solo que, segundo bases autorizadas, foi o paraíso terreal, e, segundo o poeta Antônio Corrêa de Oliveira, tem ainda a marca dos cinco dedos da mão de Deus, espalmada sobre ele. Portugal mandou-nos os produtos naturais e industriais e, carinhosamente agradecido, enviou também a prova palpável do renascimento da sua arte, dando-nos esse pavilhão anexo, em que palpita parte do nobre engenho e do nobre sentir de uma raça sempre jovem e sempre nova. Gracas sejam dadas aos deuses. Porque, se naqueles três raus de encantamento na paisagem, nos tipos, nos motivos escolhidos pelos artistas, a cada passo se vai descobrindo uma aldeia terra abençoada, persistente e dominante irradia como atestado do renascimento da arte portuguesa, o sentimento da beleza, guia dos homens na terra, seu consolo e seu escopo.